Ora, viva muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 675. As conversas do costume para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt, pode consultar as nossas emissões. Estão disponíveis para escuta e para download. Hoje damos início a uma longa conversa. São três emissões que vão ser preenchidas com este convidado. Há por isso muito, muito para conversar, não é assim, António?
Assim é, de facto. Boa noite. Primeiro, iniciamos uma longa conversa com Hugo Pinto Santos, o organizador, também o responsável pela introdução e pelas notas, contos e novelas, toda a ficção curta de Camilo Castelo Branco. Sim, esse mesmo, o divino Camilo, uma edição da É Primatur, um projeto em construção, como se costuma dizer, work in progress, mas apraz imenso à equipa de Livros com Rumo falar esta noite e iniciar a conversa com o crítico, com o ensaísta, com o estudioso daquilo que é a realidade literária, o objeto literário. Muitas vezes afirma-se que os estudos ou a crítica literária é assim algo muito próximo do cabalismo ou daquilo que é as ciências ou os estudos herméticos, algo difuso, algo indefinível. E esta primeira parte é sobre esse tema, sempre atual, sempre enigmático, sempre alvo de muitas polémicas. É o que a crítica, o papel da crítica e aquilo que homens e mulheres ao longo dos tempos fizeram nos estudos, na análise, na fixação de textos e de autores que correspondem a um labor literário. Temas mais que interessantes para uma conversa que ficará também uma mais para o catálogo imprescindível de Livros com Rumo. Boa noite, bom dia ou boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras, distanciamento físico, responsabilidade cívica e já agora também uma boa Páscoa.
Hugo Pinto Santos nasceu no Porto em 1976. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade do Porto. Escreveu sobre livros em páginas da internet, nomeadamente na Rascunho, Orgia Literária, Enfermaria 6 e Caliban. Colabora na revista online Intro. Tem também colaborações no Suplemento Atual, do Semanário Expresso, da revista Time Out e ainda das revistas Ler, Colóquio Letras, Cão Celeste e também no Suplemento Y, do Jornal Público. É o autor das notas e responsável pela organização dos dois volumes que reúnem toda a ficção curta de Camilo Castelo Branco, que integra contos e novelas, edição da É Primatur.
Obrigado, Hugo Pinto Santos, ter aceitado este convite. Antes de entrarmos no grosso, da nossa conversa, não é muito frequente, não tenho assim, nos convidados de 14 anos do programa, muitos críticos à conversa. Como é este o exercício da crítica? Como se sente? Percebe-se que há sempre uma espécie de distanciação, um distanciamento entre o livro, o crítico, a escolha do crítico, a abordagem do crítico a esse mesmo texto, e depois uma atitude, mais ou menos, vamos lá, de atenção e de cuidado por parte dos leitores, os jornais, normalmente hoje em dia as redes sociais, perante aquilo que é analisado e referido, neste caso, o livro.
Bom, antes de mais, obrigado pelo convite e é um prazer falar consigo. Ora bem, é uma questão complexa e não é fácil responder de modo abreviado. Ora bem, por um lado, é possível dizer que A crítica, e já se diz há muito tempo, está em crise. É um chavão dos nossos dias e de certa forma é verdade. Essa crise relaciona-se com fatores que são de diversa ordem. Desde logo, fatores muito pragmáticos que têm que ver com o espaço que é atribuído a esse mesmo exercício da crítica e outras condicionantes que têm que ver com o próprio mercado livreiro. Ou seja, o panorama atual, como toda a gente sabe, é relativamente limitado em termos de lugares para exercer a crítica, porque, como sabemos, os jornais que dedicam algum espaço a esse exercício são poucos, e o espaço dentro desses jornais também não é muito. Pronto. Portanto, desde logo temos razões de logística, digamos assim. Porque, por exemplo, se compararmos com o que acontecia no passado não muito distante, nos anos 60, por exemplo, em que tínhamos muitíssimos jornais a serem publicados ao mesmo tempo e em que havia, digamos, uma grande pluralidade de vozes de exercerem a crítica com várias cambiantes e com várias incidências, hoje em dia já não é bem assim. O que, por outro lado, se relaciona com o que tem acontecido em termos do que falou, das próprias redes sociais e da internet, que também tem a sua influência no próprio exercício da crítica. De várias maneiras também, ou seja, o próprio exercício atual da crítica, de certa forma, está a refletir um pouco a transformação que as redes sociais e os blogs e a internet de uma maneira geral também imprimiram a apreciação de livros, digamos assim. Neste sentido, provavelmente o discurso da crítica sofreu alguma... E quando digo sofreu, quer dizer... Não é no sentido negativo. Sofreu alguma influência dessa situação. Neste sentido, há uma... Como é que ia dizer? Uma cedência, de certa forma... às chamadas leis do mercado, que é possível que não acontecesse noutros tempos. Portanto, todos estes elementos têm de estar em apreço. Né? E, portanto, até chegarmos até a 2020, foram vários anos, décadas, provavelmente, de transformações que nos obrigaram a chegar ao ponto em que estamos. E o ponto em que estamos é um pouco exíguo, ou seja, há poucas pessoas a praticarem a crítica. Isto também, pronto, isto sem qualquer tipo de modéstia, é preciso perceber se o que se escreve nos jornais é crítica ou não.
Percebo,
eu tenho a minha opinião, pois posso dá-la.
Claro, claro. Já lá
é mais oportuno.
Claro.
Eu pessoalmente nunca me considerei crítico, não tem nada a ver com modéstia, nem falsa modéstia, nem verdadeira modéstia. Tem a ver com, digamos, com a minha própria opinião e com o que eu considero que é a crítica. A verdadeira crítica, na minha opinião, é a crítica de matriz universitária, ou seja, a crítica tem de ter um espaço e uma liberdade com a qual não se compadecem os jornais, nesta medida. Não é que os jornais exerçam censura, não é isso, mas evidentemente que escrever num jornal não é a mesma coisa que escrever de uma forma completamente pessoal, ou seja, o jornal está de certa forma dependente da atualidade. Eu tenho de escrever, para escrever tenho que escrever sobre uma coisa que saiu há pouco tempo, por exemplo. Basta dizer isso. Não? Ou seja, o jornal, a crítica, digamos, a recensão que se exerce no jornal depende sempre da atualidade de alguma forma ou outra. A parte do jornalismo puro e duro, obviamente que sim, não é? Mas a própria crítica, vamos usar a palavra, que se exerce nos jornais está sempre dependente da atualidade. Ou seja, isso também é uma limitação. Porque eu agora, se quiser escrever sobre, sei lá, sobre um autor qualquer que me parece importantíssimo, é possível que não o consiga fazer no jornal. Porque lá está, não saiu nenhum livro dele.
Mesmo
que seja o autor mais importante que nós consigamos conceber. Né? Portanto, desde logo, a crítica está limitada, nem que seja por aí. Né? Depois, em relação ainda à sua pergunta, acho que já me estou a alongar um bocado, mas...
Não, deixa à vontade.
Obrigado. Em relação ainda à sua pergunta... quanto à relação que se pode estabelecer entre o crítico e o leitor e os livros, eu penso que isso dependerá um pouco de certa forma, de jornal para jornal. Eu não posso falar com propriedade acerca de tudo, porque a minha experiência é relativamente limitada. Eu escrevi durante alguns anos no Expresso, no atual, e escrevo atualmente no suplemento Y do Público. Jornal Público. Uhum. Portanto, são os dois jornais, digamos, sobre os quais eu posso dar alguma opinião. Uhum. Eu penso que as pessoas que escrevem nesses organismos exercem a sua própria liberdade, quer dizer, têm as suas escolhas. As escolhas têm de ser confrontadas com decisores editoriais em relação à pertinência de uma escolha, ou, digamos, a critérios que são editoriais, que são jornalísticos, digamos, à extensão do texto, etc, etc. Mas, tanto quanto eu sei, a crítica é exercida com liberdade e com, uhum. com as possibilidades que existem na chamada crítica jornalística, ou no jornalismo cultural, como às vezes se diz, um uhum. pouco apreciativamente. Uhum. Agora, efetivamente, voltando um pouco ao que eu estava a dizer há pouco, a subordinação, digamos, à atualidade pode funcionar de uma maneira nem sempre muito interessante, nem sempre muito positiva, porque realmente nós estamos sempre muito dependentes daquilo que sai nos tempos mais imediatos e, por vezes, pronto, isso acaba por condicionar um bocado e estamos todos a escrever sobre a mesma coisa, por exemplo, pode acontecer. E pode surgir aqui uma espécie de... E depois também, por outro lado, é verdade que se publica numa quantidade bastante elevada. Sai muita coisa, realmente. Tem saído muita coisa em todos os domínios. E pronto, às vezes, por serem poucos jornais e por serem, apesar de tudo, relativamente poucas pessoas. E aqui nesses jornais eu não tenho nada contra,
pois, claro,
contra a internet,
claro.
Até porque eu comecei na internet. Eu fiz o percurso exatamente ao contrário. Eu comecei por escrever na internet e depois é que passei para o jornal. Mas quer na internet, quer nos jornais, seria interessante que houvesse mais. Seria interessante que os jornais investissem mais nisso e que as coisas fossem de forma diferente. Né? Pronto, temos que acompanhar a evolução das coisas. Mas eu, quer dizer, resumindo e concluindo, acho que o exercício da crítica é muito importante e é fundamental, não como instrumento de regulação, nem como instituição de nenhum tipo de norma, nem como validação, nem nada disso, mas como um instrumento auxiliar e como uma ferramenta de reflexão e também de divulgação do que vai saindo e do que parece importar a certas pessoas em determinado momento.
Vamos olhar para a realidade sociológica, se não se importa. Se estou bem lembrado, estas questões da crítica ou daquilo que é o exercício de escrever sobre a literária, sobre a crítica de arte, a crítica musical, provavelmente surge da transição de uma coisa que é o absolutismo. Ou pelo menos as monarquias totalitárias no sentido que são sacralizadas, um poder dado por uma espécie de ligação divina, e no século XIX, ou da transição, o nosso Camilo Castelo Branco é também um exemplo disso, da transição do século XVIII para o século XIX, com os cafés, com a ascensão e a afirmação, ou o surgimento da burguesia, como a burguesia no sentido espaço de ruptura económica e cultural com o mundo antigo, ou pelo menos aquilo que será mais tarde as revoluções do século XIX, revoluções de toda a hora, de todo tipo, a começar também, ou pelo menos no meio delas, a revolução do espírito. As críticas, os críticos, o escrever sobre aparecem exatamente aí, por aí, até que ponto é que este crítico, inicialmente, que depois, penso eu, se até à atualidade cola ou não cola o mesmo, vamos lá, a mesma assunção, o mesmo caráter de mediador, no sentido de desbravador de caminhos, de colocar os interessados pela cultura, porque vem, pelo menos também, a jusante a educação, a literacia, portanto, a descoberta do, e depois a afirmação do espírito crítico. Até que ponto é que esta atitude, ou a existência, a realidade do crítico, daquele que escreve, se mantém inalterada ao longo dos tempos, porque depois iremos analisar alguns exemplos e o Hugo Pinto Santos colocou aí uma questão importante, que é o entendimento de que a crítica se faz no meio universitário. A universidade ou as faculdades é ou deverão ser o espaço e o momento do exercício da crítica. Já lá iremos ver porquê. Mas até que ponto é que, na linha A, como lhe disse, esta uma espécie de exercício diacrónico, até que ponto é que é ou não, vamos lá, aceitável este ponto de vista, ou aquele que eu tentei enunciar ou formular?
Ora bem, eu penso que, digamos, a posição e a definição do estatuto do crítico literário sofreu, obviamente, alterações muito profundas desde mais ou menos o período que referiu até à atualidade.
Pois, basta ver Proust contra Sainte-Beuve, por exemplo.
Exatamente, claro. Porque,
bah, começa logo.
Ora bem, mas particularmente em relação ao caso português, eu acho que no século XIX é muito difícil nós falarmos de crítica literária em Portugal, ou seja...
Claro.
Não é que não houvesse aquilo que o próprio Camilo chamava apreciações literárias. O Camilo tem um livro, por exemplo, de reunião de escritos de que nós chamaríamos hoje em dia não-ficção, que era um termo que havia de horrorizar o Camilo, mas desse tipo de escritos, que se chamou Esboços de Apreciações Literárias. O que o Camilo fazia, e agora pronto, puxando um bocado o assunto para o Camilo, o que o Camilo fazia eram, efetivamente, apreciações literárias, não eram críticas, não eram críticas, nem era crítica o que ele exercia. E penso que no século XIX, o único crítico digno desse nome, digamos, é o Muniz Barreto. Portanto, o Muniz Barreto não é propriamente o que nós chamaríamos hoje em dia um crítico. Há alguns, digamos, alguns textos que são de índole crítica, ou historicista, ou de análise, mas que, sinceramente, não parece que tenham sobrevivido não numa certa arqueologia literária. Não é? Há alguns nomes, mas sinceramente estão praticamente esquecidos.
Esquecidos, claro.
Penso que estarão esquecidos por alguma razão. Ou seja, eu penso que em Portugal não estariam talvez reunidas as condições, passo o chavão, para que se exercesse uma crítica, digamos, aproximada ao que nós hoje em dia entendemos que seja a crítica. Penso que um dos primeiros a exercer uma crítica, digamos, aproximada foi, efetivamente, o Muniz Barreto. Depois, se passarmos para o século XX, a crítica demorou algum tempo até, digamos, até se fixar mais ou menos no que, pronto, atualmente se possa considerar que seja a crítica. Né? Por exemplo, o próprio Pessoa não era um crítico literário... como, por exemplo, o Adolfo Casais Monteiro era.
Claro, claro, claro.
Numa geração mais tardia, ou o próprio João Gaspar Simões, apesar da fama que hoje em dia tem, ou não tem, ou o desconhecimento que existe em relação à obra dele. Mas o Pessoa, como crítico literário, foi sempre um crítico literário intermitente, ou seja, ele não era um crítico literário em permanência, embora tivesse intuições e tivesse raciocínios e, digamos, e textos absolutamente prodigiosos, como tudo o que ele fazia, não é? Mas, de facto, ele não foi um crítico literário, propriamente. Depois, a crítica literária começa a aproximar-se, mais ou menos, daquilo que nós, de facto, entendemos que seja um crítico, a partir da geração do Pessoa para a frente, ou seja, nomeadamente com o Adolfo Casais Monteiro, que esse sim era um grande crítico literário, como também foi o José Régio.
José Régio, deu presença, não é?
Um crítico literário maravilhoso. E o próprio João Gaspar Simões, que na minha perspectiva é um autor muito injustamente, não digo esquecido, porque há aí uns anátemas contra o esquecimento, que não se pode dizer que um autor está esquecido, mas pronto, é um autor que eu acho que está pouco lembrado, e podemos dizer assim, contornar um bocado a questão. Acho que é um autor que errou muito, não percebeu uma série de coisas que provavelmente não tinha capacidade para entender, capacidade em termos quase cronológicos, não é uma pessoa que pertence a uma geração bastante recuada, mas que exerceu a crítica de uma forma persistente e muitas vezes interessante e atuante, e que não merecia, sinceramente, o descaso em que caiu. Isto é uma opinião muito pessoal e provavelmente não muito popular. Depois temos críticos que são, na minha perspectiva, muito importantes, nomeadamente, digamos, no meu próprio canon, palavra um bocado perigosa hoje em dia, nomeadamente Jorge de Sena, e outros críticos que assumiram essa função de uma maneira que já é muito próxima àquilo que nós entendemos hoje em dia ser a crítica. Agora, efetivamente, a crítica literária moderna, digamos, é um fenómeno basicamente do século XX, né? Que começa mais ou menos de uma forma mais consistente e mais perdurável na geração do Pessoa, embora anteriormente já houvesse pessoas a exercer uma espécie de crítica, o Brandão, por exemplo. Houve vários outros autores que exerceram crítica, e uma espécie de crítica, uma espécie de exercício de reflexão sobre objetos literários, mas que não tinham a consistência, nem, digamos, nem a sustentação teórica, nem o acabamento, digamos, literário, porque a crítica levada a um certo ponto, na minha perspectiva, também é literatura, também é um texto literário. E pronto, a partir daí, pronto, a crítica fez o seu caminho até chegarmos aos dias de hoje.
Uma das coisas que se pode dizer, ou pelo menos que de uma forma, uma interpretação um pouco apressada, mas a questão de Pessoa, ou a relação de Pessoa e Casais Monteiro, o Cartier e a explicação da heteronímia, é uma implicitude, se quisermos, pessoana, de entender que Casais Monteiro era provavelmente o crítico ou o leitor mais objetivo, mais claro, com uma capacidade intelectual de perceber todo aquele universo um pouco absurdo pessoano.
Eu penso que sim, eu penso que o Pessoa, quer dizer, isto é um bocado pessoal, não é? Mas eu penso que o Pessoa viu no Casais Monteiro um interlocutor privilegiado e deve percebeu-se com certeza da prodigiosa capacidade cultural e intelectual do Casais, que de facto era um crítico, na minha ótica, excepcional, provavelmente um dos grandes críticos do século XX português, e se não mesmo um dos maiores. E, portanto, ele, de certa forma, acabou por elegê-lo como receptáculo privilegiado para as suas confissões, de certa maneira, as suas autoanálises, que encontraram um eco, pronto, muito lúcido na correspondência com o Casais Monteiro, que é importantíssimo, como sabemos.
Uma questão também importante aí é o papel de José Régio, a crítica de José Régio, mas também basta olhar para, se eu estou bem lembrado, aquilo que foi um texto do Hugo Pinto Santos sobre o trabalho de Jorge Fazenda Lourenço, sobre Jorge de Sena e o papel de Jorge de Sena de crítico. O papel de Jorge de Sena de crítico, penso que vem um pouco daquilo que era das artes das letras, e depois aquilo que deu a designação a Estrada Larga, do Costa Barreto, penso eu. O exercício, a forma de seniana é um pouco, vamos lá, mais do que o agitar das águas. Muitas vezes diz-se isso, uma espécie de ressabiamento, ou pelo menos a dor seniana em relação à rejeição daquilo que era as instituições, a academia, o tal cânone instalado, já em Brasil, provavelmente também João Gaspar Simões, os críticos que estavam canonizados, e então a maneira de Jorge Sena escrever, nomeadamente sobre a crítica, não vamos falar sobre a poesia, é um pouco contraponto de uma espécie de modorra de uma consolação, estou institucionalizado e a partir de agora escrevo, isto a propósito de Hugo Pinto Santos há um momento ter dito que Gaspar Simões é um pouco injustiçado, se quisermos, e eu aí comungo um pouco, porque independentemente de ter acertado ou errado, ou errou mais do que acertou, há sempre aquela tentativa um bocadinho pífia de colocar Gaspar Simões àquele seu trabalho, vida e obra de Fernando Pessoa, com todas as limitações que este livro tem. Como é que este universo está, ou estas questões aqui se jogam ou entrechocam, de facto, à época e ainda hoje, na atualidade?
Bom, quando falamos de Jorge Sena, falamos de naturalmente de um autor completamente diferente do João Gaspar Simões.
Claro, claro.
Quer em termos de crítica, quer em termos da dimensão global da obra de Jorge Sena, que não tem comparação.
Sim, porque...
Eu sei que não fez essa comparação. Ora bem, estamos a falar de um autor de uma dimensão absolutamente única na nossa literatura. Pronto, o Jorge Sena, como é sabido, é um caso muito raro e muito interessante e muito admirável da literatura portuguesa, porque é dos poucos autores do século XX, se não mesmo o único, que conseguiu, como dizia o Virgílio Ferreira numa anotação um bocadinho ácida, ir a todas, como se dizia no futebol. Ou seja, ele disse, o Virgílio Ferreira é um escritor prodigioso, na minha opinião, mas era uma pessoa muito, muito ácida, realmente. Muito
bilis.
Muito bilioso. Mas acertou. Embora estivesse um pouco a fazer troça do Sena, acertou, é verdade. O Sena, efetivamente, foi a todas neste sentido. Ou seja, ele escreveu ficção e fez um romance que é considerado um dos romances do século XX, Sinais de Fogo. Ele escreveu novelas e contos e fez trabalhos absolutamente notáveis. Os Grão Capitães... Novas e Antigas Andanças do Demónio. Do Diabo, desculpe. Quer dizer, fez teatro, talvez o teatro dele não tenha atingido os cumes que atingiu a ficção, mas fez crítica, fez ensaio, fez história, fez... Enfim, escreveu sobre cinema, escreveu sobre música, escreveu sobre tudo. E, na minha opinião, em tudo foi genial.
Traduziu, prefaciou também uma série.
Exatamente, traduziu, prefaciou, apresentou, foi divulgador de múltiplos artistas e teve uma intervenção cívica, teve uma vida muito completa para quem morreu tão comparativamente jovem.
Jovens,
afinal de contas, não tinha 60 anos ainda quando morreu.
Exatamente.
Ficou com 59. Portanto, é uma figura exatamente notável. Quer dizer, claro que estas coisas não se medem ao quilo, nem ao centímetro, nem ao metro, não é? Mas no caso do Sena, eu acho que há uma correspondência muito feliz entre a extensão e a qualidade. E, portanto, acho que o Jorge Sena, de facto, é um autor absolutamente prodigioso e sem qualquer tipo de dúvida. Agora, paralelamente a isso, há questões que têm que ver com a personalidade do Jorge Sena. Eu não o conheci pessoalmente, obviamente, tinha 2 anos quando ele morreu, mas o que se depreende que talvez fosse a personalidade de Jorge Sena é uma personalidade muito peculiar, segundo o que se depreende. Era uma pessoa que, digamos, não contava nas suas inúmeras qualidades a modéstia, ou seja, não era uma pessoa modesta, não era. Mas provavelmente ele não tinha razão para ser modesto. Eu acho que é melhor a pessoa ser imodesta tendo razões para isso do que o contrário, não é? Portanto, se ele fosse imodesto, mas não tivesse razões para isso, assim, seria escandaloso, não é? No caso dele, ele de facto tinha capacidades acima da média, não é? Seria o que hoje em dia, já desde muito novo, seria o que hoje em dia nós chamaríamos o puxavão do sobredotado. Ou seja, ele tinha uma capacidade de trabalho, de estudo, de entrega àquilo que fazia, que é uma coisa absolutamente de cair para o lado. Basta ler os diários dele,
pois é isso.
Infelizmente esgotado há muitos anos, editado pela Caixotinho. E aquilo cansa. Cansa ver o que era o dia dele. Um dia dele era uma coisa cansativa de ler, portanto imagino que de fazer fosse muito pior. Não? E isto desde os 20 e tal anos. Não? 20 e muito poucos, porque ele começou muito novo. Não? Quer exercer a crítica, quer escrever poesia e a publicá-la. Não? Primeiro como pseudónimo, um semi-pseudónimo, Teles de Abreu, e depois mais tarde como Jorge Sena propriamente. Portanto, é um autor absolutamente apaixonante e e pronto, como, digamos, uma obra incalculável, não é? Agora, efetivamente, havia muito do que o António diz, havia muito, muito ressabiamente, e havia muita, muita sensação de injustiça, digamos. Há um diálogo que ele tem, não sei com quem, em que dizia: ó Jorge, mas as pessoas reconhecem, vão reconhecer o seu talento. E ele, não, e ele dizia: não, mas eu quero agora.
Pois.
Ou seja, ele queria ser reconhecido em vida e queria que as pessoas lhe prestassem a vida homenagem. Ele achava que lhe diziam isso. E na minha perspectiva, eu acho que ele tinha razão. Sinceramente, acho que ele tinha razão, porque não é aquela coisa de em terra de cegos, mas pois, também é um bocado, não? Ou seja, realmente nenhum dos seus contemporâneos foi tão longe, e os seus sucessores também não. Ou seja, ele de facto tem uma obra tão notável que lhe era devida a homenagem, e eu penso que a homenagem chegou tarde, mas chegou. Ainda muito recentemente se viu em vários organismos e vários órgãos de comunicação, digamos, a prestar uma homenagem pois, tardia, não é?
Até a Universidade do Minho. Até a Universidade do
Minho. Bom, mais vale tarde que nunca, mas... mas essa homenagem foi tardia.
Pois, e até a Universidade do Minho, também o homenageou, faz agora um ano, nem mais, nem mais.
Os meus cinco sentidos, Se a gente não se abraça e não se vê.
Também queria dizer, nesta parte, para além da questão que pode continuar a desenvolver de Jorge Sena, é duas ou três coisas assim, e eu agora coloco-me no papel de leitor comum, pronto, que está mais ou menos atento àquilo que se passa, é, por um lado, a linha A desenvolve a história, ou pelo menos o processo de criação literária, no romance, na poesia, com as devidas e normais convulsões criativas, segue o percurso da história. Pronto, imaginemos o futurismo, os modernismos portugueses, a contrarrevolução da presença, o segundo modernismo português, o surrealismo, depois a geração de 60, de Nuno Judice e por aí fora, o neorrealismo. Portanto, há aqui uma espécie, para quem estiver, para quem está de fora a olhar, há uma espécie de o rio normal da história que corre. Depois temos o papel da crítica, ou aqueles que escrevem sobre os livros nos jornais à época. Hoje há várias plataformas digitais, os blogs, muita gente até escreve aí. Não vou questionar aqui a finura ou apontar, na certeza, mais os equívocos do que aquilo que é o desvelar realmente de autores. E depois, a linha C, aquilo que o Hugo Pinto Santos referiu, a crítica feita, vamos lá, o espaço é a universidade, a academia. Olhando para a academia, percebe-se que o professor Jacinto Prado Coelho, a sua tese de doutoramento, estou também em erro, é sobre Camilo Castelo Branco. O professor Carlos Mendes de Sousa escreve sobre Clarice Lispector. O professor Vítor Manuel Aguiar e Silva, Camões, e de alguma maneira Teixeira de Pascoais e outros autores, o maneirismo, o barroco português e por aí adiante. E depois temos o professor Joaquim Manuel Magalhães, em dois crepúsculos, a tentar também definir algum processo canónico, quer na poesia, quer no romance. No romance é mais ou menos, ou pelo menos é consensual, que Agostina Bessa Luís, Rubená, farão ou fazem ou farão parte daquilo que é a história ou a literatura portuguesa do século XX, século XXI. Tomás de Figueiredo, apesar da sua valia, é um autor mais questionável. E depois as noções que estabelece para a poesia como um campo de restos do que fica. Aliás, basta olhar para aquilo que o próprio ensaísta e professor fez sobre a sua obra como poeta, a celeuma que levantou. De qualquer das formas, há aqui muita elementaridade reflexiva a discutir e a olhar para este mundo e universo da crítica.
Ora bem, por onde começar? Eu pedi-lhe que me relembrasse a linha A, por favor, que agora...
A linha A é a questão da literatura, a escrita, como processo de escrita, seguir um pouco, são linhas paralelas, ou que não é o campo da interseção. Não existe a escrita, a literatura segue os movimentos, desde o primeiro modernismo, a questão do Orfeu, os futurismos, depois o surrealismo em Portugal, a contra-revolução da presença. Há mesmo, para quem está de fora, o leitor comum, olha e percebe que a literatura tem uma espécie de correnteza do rio em direção àquilo que é a arte ou a literatura. A arte tucur, se quisermos, um processo da escrita, independentemente das duas outras alíneas que eu coloquei. Uhum.
É uma imagem possível, é uma imagem feliz, sim, é assim mesmo. Eu penso que, não sei se era aí que queria chegar, mas eu penso que essa imagem é muito fiel em relação ao tempo, pelo menos mais ou menos recente. Atualmente eu não sei se isso é possível fazer, eu penso que hoje em dia os afluentes são tantos, para retomar a sua imagética, que já é mais difícil estabelecer um paralelismo tão, tão nítido. O que é exatamente o nosso tempo e o que é que a literatura e as artes dizem em relação ao nosso tempo? Eu penso que está tudo muito mais difuso hoje em dia. Claro que nós temos esta ilusão porque estamos a viver o tempo atual, não é? E o tempo atual é sempre difícil de medir porque precisamente o estamos a viver, não é? Mas mesmo que nós peguemos, digamos, dos anos 2000, para ter uma data redonda para agora, eu não sei se é muito fácil estabelecer esse tipo de leitura. Eu não sei até que ponto é. O que é que é específico do nosso tempo? O que é que distingue o século XXI dos anos 90? Não sei se, isso não é possível, se já é possível fazer isso. Nem sei se isso é possível continuar a fazer. Eu penso que, há umas décadas para cá, tudo se tornou tão rápido, tão imediato e tão complexo ao mesmo tempo, que hoje em dia acho que já não é possível arranjar uma imagem tão estável para dizer o que é este tempo. Não sei até que ponto é que hoje em dia a literatura, ou outras artes eventualmente, nas quais eu não estou tão à vontade, e não sei se existe este espelhamento ou essa relação de, digamos, de identificação. Acho que não, sinceramente. Acho que não é que haja um divórcio entre a realidade e a literatura, que também não acho que seja isso. Mas acho, ou talvez a realidade se tenha tornado um pouco, não digo mais complexa, mas mais dotada de sinais que são dificilmente transponíveis para a literatura. É possível que sim, não sei. Agora, sei que há uma separação maior entre o que é o nosso tempo e as repercussões que, naturalmente, a literatura existe dentro de um tempo determinado e produz-se tendo em conta os instrumentos e as possibilidades de cada tempo. Agora, não sei se essa relação é muito óbvia ou se é possível sequer traçar. Não sei se me estou a fazer entender, mas é a percepção que eu tenho. Uhum. Mas, sinceramente, nunca tinha pensado nisto de uma forma muito sistemática. Está-me a pôr questões estimulantes, mas difíceis, realmente.
Uma das coisas, só neste sentido, Hugo, e esta primeira linha fica feita, a literatura também muitas vezes, e estávamos aqui a falar dos finais do século, princípios do século XIX, do nosso autor, que iremos já adiante, mas a arte não foi sempre um processo de convolução ou um processo, vamos lá, de entrechoque da própria burguesia, da aristocracia, num primeiro momento, e depois os próprios artistas, os escritores, nomeadamente, a questionar a ordem burguesa vigente na arte e na literatura, nomeadamente?
Sem dúvida que sim. E é óbvio que as condições sociais e a realidade histórica são fatores absolutamente determinantes para o resultado a que se chega. Agora, a partir desse ponto de partida que é facto, é uma base, nós depois podemos estabelecer várias leituras. Desde logo uma leitura que o neorrealismo fez, de certa maneira, não é? Que é de uma identificação e de uma mimese em relação ao que se crê que seja a realidade. E, digamos, uma fidelidade muito grande aos sinais sociais, históricos, epocais, etc. E, por outro lado, existem outras perspectivas que partem desse fundamento para outro tipo de análise, não? Não sei se respondi à sua pergunta.
Sim, respondeu. Eu queria dizer-lhe, e até o exemplo acabado disto é, ou pelo menos no meu entendimento, e discutindo com um amigo meu, entretanto falecido, que era um crítico, esse crítico universitário, que é a última linha da nossa conversa, onde o exemplo perfeito e acabado que ele encontrava era a própria situação dele como leitor, a primeira vez que leu A Aparição, de Virgílio Ferreira, e depois o papel dele como crítico nas leituras, não releituras, mas as leituras novas que fez deste mesmo romance de Virgílio Ferreira, A Aparição, e de outros, Em Nome da Terra, Até ao Fim, enquadrando depois a própria evolução intelectual do escritor, do criador, deste o neorrealismo, até a fenomenologia, a hermenêutica. Portanto, isto é possível dentro de uma mesma persona, duas no caso, o crítico ou o leitor, o crítico, e depois na relação que estabelece com o escritor, olhando para o escritor também ele, quase usando também um palavrão, work in progress?
Sem dúvida que sim. Eu acho que, aliás, isso é fundamental. O crítico não pode ser um engenheiro de almas, como criam os soviéticos.
Uhum.
Ou seja, é fundamental que o ponto de partida seja o do leitor comum. O crítico nunca deixa de ser um leitor comum.
Uhum,
eu gosto da sua expressão leitor comum. Aliás, a Virginia Woolf tinha um conjunto de ensaios que se chamava precisamente The Common Reader.
Uhum.
E o leitor, o crítico é um leitor, uhum, comum. Tem de começar por ser, e tem de continuar, e tem de ser sempre um leitor comum, o mais comum possível. O crítico, aliás, se posso dizer assim, nunca deve deixar de ser um leitor comum.
Uhum.
Deve ser sempre, deve ter sempre a sua opinião. Até porque isto é uma posição muito pessoal e não quero fazer disso uma lei, eu acho que a crítica nunca é mais do que uma opinião fundamentada, não pode ser mais do que isso.
Uhum.
A crítica não passa de uma opinião que se fundamentou muito bem.
Uhum.
Pronto, tudo é subjetivo, a crítica, não existe objetividade na crítica, claro que não.
Uhum.
Nenhum crítico pode arvorar sem agente absolutamente 100% objetivo, seguro do que... isso não existe. A própria escolha do livro que se vai recensear é um exercício de subjetividade, obviamente. Porquê é que a gente escolhe este livro? Temos na mesa 10 livros. Porquê é que eu decido escolher aquele e não decido escolher aquele? Aquele outro? É subjetivo. É sempre subjetivo. E a subjetividade da crítica é um ponto a que não podemos fugir. Agora, o que nós podemos fazer é pôr por cima dessa subjetividade o máximo de sustentação.
Claro.
Mas é sempre subjetivo. O juízo crítico é sempre subjetivo, obviamente. Uhum. Que sim. A não ser que nós estejamos a falar de objetos que já fazem parte das fundações da própria ideia de civilização.
Uhum.
Claro, não faz sentido agora a gente dizer que o Homero afinal não percebia nada disto.
Pois, claro.
Ou que o Dante não faz sentido nenhum.
Sim. Claro, claro.
Quer dizer, há coisas que são pressupostos. Tirando esses pressupostos, e se chegarmos, digamos, ao comum dos mortais, qualquer apreciação, qualquer juízo crítico é sempre subjetivo, obviamente que sim. Uhum. Portanto, nesse sentido, o autor, o crítico é sempre um leitor comum, altamente subjetivo e falível, obviamente.
Uhum.
Sujeito a revisões e sujeito a... Basta pensar nos autores canónicos da nossa literatura, mais uma vez a palavra cana, nos autores canónicos da nossa literatura e a maneira como eles foram sendo lidos e relidos e reinterpretados por sucessivas gerações, não é?
Claro.
Quer nós peguemos num autor como Camões, quer nós peguemos num autor como o próprio Camilo, não é? Que foi sendo reinterpretado de maneiras muito diferentes, não é? E o próprio Essa e outros autores que foram interpretados de maneiras, não digo totalmente divergentes, mas com incidências muito, muito diferentes, não
é?
E, portanto, isso se releva do facto que nós somos pessoas, não é?
Claro.
Não somos máquinas, portanto.
Final da edição número 675 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a primeira de uma longa conversa com Hugo Pinto Santos. Terá continuidade naturalmente já na próxima semana. Marcamos encontro, contamos consigo. Tenha uma boa noite.